João 3,19. Abre aí a Bíblia, pega a Bíblia. Durante o dia, hein, não tem tempo para nada. É à noite, tempinho que nos sobra. João 3,19. Então vamos lá. Lê, por favor, filha. 19, 20 e 21.
E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus.
Amém. Repete, por favor.
E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus.
Amém. Amém. Então vamos analisar, né? Vamos prestar atenção, vamos analisar isso aqui. A luz veio ao mundo. Daí, nós podemos concluir que não havia... O que que não havia no mundo? Luz. Não havia luz no mundo. Então, o mundo inteiro jaz no maligno. No maligno. Jesus falou: eu sou a luz. Eu sou a única luz. Não havia outra luz no mundo. O mundo inteiro estava em trevas. E hoje, como que você imagina que o mundo está? Ele está na luz ou ele está em trevas? Né? Então, assim como o mundo estava, a luz veio ao mundo, não é? Então, a luz veio ao mundo. Aqui vamos imaginar que fosse o mundo. A luz veio ao mundo. A única luz que estava no mundo era Jesus Cristo. O resto estava em trevas. O resto estava em trevas. A única luz era essa aqui. E hoje? Será que inverteu a coisa? Eu acredito que não. Eu acho que não. Eu acho que o mundo, ele está mais escuro, com mais trevas, do que quando Jesus chegou. Por quê? O que é que simboliza as trevas? O que que simboliza as trevas? O que que faz com que a gente saiba que existe trevas? Hã? Não, mas o que que simboliza? Não. Vai devagar. Vamos pensar primeiro para a gente... Né? Nós sabemos que a falta de luz é noite, é escuridão, etc, etc. Mas o que simboliza as trevas? O que que simboliza as trevas?
Sem
conhecimento. O mal. O mal simboliza as trevas. Então, a única pessoa boa que tinha na terra era Jesus, o resto era mal. Então, quando ele fala, a luz veio ao mundo e chegou no mundo e encontrou só pessoas más. Então, ele ainda foi bem claro ao dizer: vocês que são maus, saber dar boas coisas. Então, nós somos uma raça, uma espécie de gente má. Gente má. Nós somos maus. Né? A gente luta contra o mal. O Evangelho nos ensina a lutar contra o mal. O mal, que também simboliza o pecado, nós lutamos contra o mal. Nós não queremos fazer o mal. Nós não queremos fazer as coisas erradas. O mal significa tudo aquilo que é errado, que é contrário ao certo, contrário àquilo que é justo. Então, toda injustiça, toda falta de educação, toda violência, toda injustiça é pecado. Se a pessoa cometer uma injustiça desse tamanhozinho, se ele cometer uma injustiça bem pequenininha, essa injustiça que ele cometeu é trevas, é mal, é pecado, e não agrada a Deus. Amém? Por menor que seja o mal que você cometeu, não deixa de ser mal. A menor maldade, bem pequenininha, não deixa de ser maldade. Uma criança, por exemplo, ela, quando nasce, está ali uma pequenininha, ela não sabe fazer maldade. Mas ela vai crescendo, ela vai aprendendo com os mais velhos, ela vai aprendendo a fazer o mal. Ela vai aprendendo a fazer o mal. E você pode perceber que ela não tem juízo, mas ela se adapta com mais facilidade ao mal do que ao bem. Ela se inclina, mas a tendência da carne é inclinar para o mal. Então as crianças crescem influenciadas pelo mais velho, pelo mundo, a fazer o mal. E assim vai enchendo a terra de pessoas cada vez mais más, pessoas que fazem ruindade, pessoas que fazem maldade. E as crianças vão copiando e vão crescendo também, e assim vem vindo violência, etc, etc. Ontem nós vimos no jornal a polícia do Rio Grande do Sul, a Polícia Civil, apreendeu uma quantidade enorme de cocaína. Mas era muita coisa mesmo. Aí logo em seguida mostra uma apreensão feita de cocaína, feita pela Polícia Federal, que era a gente já estava espantado com aquela quantidade, que foi a maior apreensão já feita pela polícia lá do Rio Grande do Sul. E a Polícia Federal fez uma apreensão que era o dobro daquilo. Então vocês imaginam que toda aquela droga, ela entra e vai ser consumida pelas pessoas. Se ela não fosse apreendida, ela seria consumida pelas pessoas. Mas pensa, aquelas duas apreensões foram as duas apreensões que eles conseguiram. Imagina a quantidade de droga que não entra em nosso país, ou que não passa por aqui, com destino às pessoas. Agora, o mal que faz essa droga, a pessoa está nem aí. O mal que causa. Então eu estava lembrando de pessoas que eu conheço, pessoas jovens ainda, que estão perdidas, estão doentes. É, por exemplo, o caso do André, né, que esteve aqui conosco, etc. Tal. O André, coitado, né, praticamente condenado a viver a vida inteira com remédio, com coisa, etc. Por quê? Porque foi destruído a mente da pessoa, a pessoa em si era destruída pelo mal. Mas não é só droga, não é só droga que acaba com você. São todas as coisas erradas, todas as coisas erradas, toda maldade, toda maldade, né? Aí nós, vocês lembram que eu falei que um dos sinais da volta, um dos sinais da vinda de Deus, né, uma das coisas que vai levar Deus a dar fim à humanidade, uma das coisas que Deus vai ser obrigado a acabar com a humanidade, é a maldade. Lá em Gênesis capítulo 6, era grande a maldade do homem. Por isso que veio o dilúvio. Porque era grande a maldade do homem. Por fim, gente, não tem mais explicação. Tanto que é mal o mundo. Bom, mas por que que eu estou falando isso? Que às vezes nós oramos. Às vezes nós pedimos a Deus para nos ajudar. Às vezes nós pedimos a Deus para nos guiar, nos dirigir. Mas para fazer o mal. Para fazer o mal. A gente não pensa que aquilo é o mal. Certo? Então, por exemplo, imagino. Um comércio, ou então um time de futebol, você vai torcer para um time de futebol. Esse dia eu liguei lá em Fortaleza, o pessoal estava na hora da reunião, o pessoal estava saindo para o jogo de futebol. E ele ora, a pessoa ora, ora para o time dele ganhar, ele ora. Aí eu pensei, será que o time de futebol está na luz ou está em trevas? Será que o time de futebol era a única coisa que existia no mundo que não estava em trevas? Não, Deus disse, olha, o mundo está em trevas. Eu sou a luz, o resto é trevas. Amém? Então, as famílias que nós temos hoje, é luz ou trevas? Trevas. Né? As coisas que existem no mundo, tudo que existe no mundo é fruto da maldade, é fruto do mal, é fruto da ganância, é fruto da inveja, é fruto da usura, é fruto dessas coisas. É todo mundo um invejando o outro, um copiando o outro, um querendo fazer mais do que o outro, e assim, isso é fruto do mal. Isso vai tornando o mundo insuportável. Insuportável. Amém? Então, nós já sabemos então o que é trevas. João 8:12. 8:12. João 8:12 diz assim: falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue? Agora, quem que segue Jesus nesse mundo? Quem? Quem que segue Jesus nesse mundo? Ninguém segue. Ninguém. E é por isso que o mundo está em trevas. Por que, Bojum? Não segue. Ou segue? Segue não? Não. Não segue Jesus. Não. O que é não seguir Jesus? É não fazer do jeito que ele orientou. É não fazer do jeito que ele mandou. Ele diz assim: por que você diz Senhor, Senhor, e não faz do jeito que eu mando? Então, nós fazemos do jeito que ele manda? Não faz. Não faz. Nós não fazemos do jeito que ele manda. E aí, como é que fica? Como é que fica, gente? E agora? Mas trevas é trevas. Nós já chegamos à conclusão que não segue. Não segue Jesus. O mundo, e nós estamos aonde? No mundo. E o mundo não segue Jesus, não. Não segue, não. Ou segue? Segue ou não segue? Não. Segue o quê, então? Nós, a luz seria a vontade de Deus, né, Fernando? E cada um acaba fazendo a sua própria vontade. Nós não seguimos Jesus. Agora, como é que fica, Fernando? E nós aqui? E nós reunindo aqui, falando uma coisa dessa? E a gente reunido aqui, falando uma coisa dessa? Falando que nós não seguimos Jesus. Eu não sigo Jesus, vocês seguem? Hein? Vocês seguem? Você segue, Karina? Você segue Jesus? Pois é, eu não consigo seguir. Amém. Pode desligar o ar. Pode tirar o tubo, né? Tira o tubo. Amém? Você segue Jesus, filho? Não?
Não.
Você segue?
Não.
Não, sinceramente, você segue?
Não, senhor.
Não. Você segue, filho?
Não.
Não, eu também não, mãe. Eu não tenho direito, né? Que eu posso perguntar para vocês todos, vocês vão dizer que não. Você segue Jesus?
Se o senhor não segue, mas...
Agora, né? Agora todo mundo quer jogar a culpa em cima de mim. Você segue Jesus?
Não.
Sinceramente?
Não, senhor.
Não.
Pronto. Então não é só eu, não sou só eu. Você segue, Paulo Júnior? Eu não sigo. Você segue, Adriano? Adriano, cadê Adriano? Tá lá. Segue não. Júnior? Não. Alisson? Segue. Eu acho que segue. Segue Jesus, disse? Não. Curta. Sandra? Segue não, Sandra? Mesmo? Fernando, você segue Jesus? Não. Ramiro? Ramiro? Você segue Jesus? Ramiro é meio custoso, né? Na verdade, ele sabe que nós não conseguimos seguir. Nós não conseguimos seguir Jesus. Por que você diz Senhor, Senhor, e não faz o que eu mando? Eu faço o que ele manda, por acaso? Eu faço o que ele manda? Não faço. Não adianta eu dizer para mim que eu faço, não faço. É, aperto um pouquinho e eu cedo. Eu cedo para o meu filho, eu cedo para a minha filha, eu cedo para o meu neto, eu cedo para a minha mulher, eu cedo. E assim é. Assim a gente. Agora Jesus não. Jesus não. Ele não tinha medo. Ele não tinha medo de passar fome. Ele não tinha medo de ir contra a mãe dele, contra o pai dele. Ele não tinha medo de morrer. Você segue Jesus? Segue? Ele não tinha medo de ficar pobre. Ele não tinha medo de fome. Ele não tinha medo. Nós não, Ramiro. Nós não. Nós levantamos cedo e caímos, e nós pelejamos daqui, e nós pelejamos dali e tal, etc. Tudo isso é um bem que nós fazemos ou um mal? É um mal, é um mal. E é por isso que a gente sofre, por isso que o mundo está como está. Agora, não assusta por enquanto, não. Porque agora nós temos que falar a verdade. A verdade é essa. A verdade é essa. Amém? Que a gente continua fazendo a vontade da carne e do pensamento. A gente tem medo de morrer, tem medo de passar fome, a gente tem medo de ficar sozinho, a gente tem medo de ir contra o filho, e contra a filha, e contra o neto, e contra o pai. A gente tem medo, tem receio. E Jesus não tinha isso. Ele, não, o meu reino não é desse mundo, eu não sou desse mundo. Não. Não, nós ainda temos muita esperança no mundo. A gente ainda vive como se a nossa vida fosse aqui. Nós ainda vivemos como se a nossa vida fosse aqui. A gente ainda vive naquela esperança de a gente ainda ora pelo mal, ora pelo mal. Tem coragem de orar pelo mal? Né? Essa é a verdade. E é por isso que quando ele voltar, ele fala assim: quando eu vier, haverá luz. Quando ele vier, por acaso, haverá fé, haverá alguém que segue Jesus. Eu acho, sinceramente, muito difícil nós encontrarmos uma pessoa nessa terra que vai ter coragem de seguir Jesus. Muito difícil. Bom, aí você poderia perguntar: e agora? Como é que faz? Como é que faz? Né? O que sobra pra gente é o seguinte, presta atenção. Ele disse assim: olha, buscai a Deus, buscai o reino de Deus, e as outras coisas vos serão acrescentadas, vos serão dadas. Então, a nossa salvação é reconhecer, chegar à conclusão que realmente nós não buscamos a Deus. Porque se você ficar na ilusão, iludido, você ficar pensando que você segue a Deus, que você é realmente bom, se você ficar pensando isso, você não vai buscar a Deus. Você não vai buscar a Deus. E nós vamos buscar a Deus até o fim. E as outras coisas que nós damos tanto empenho, fazemos tanto empenho, damos tanto valor às outras coisas, nós elas nos serão dadas, acrescentadas, sem que nós façamos tanto empenho pelas outras coisas. Então é deixar, lutar contra esse mal, lutar contra essa coisa, lutar contra esse pecado. Não sei como você vai fazer, não sei como você vai conseguir. Mas entra dia e sai dia, se nós não empenharmos, lutarmos, buscarmos o reino de Deus e a sua justiça. O que é a sua justiça? O que é a justiça de Deus? Hã? É a maneira dele pensar. Buscar o reino de Deus e a sua justiça, a maneira dele pensar. Ter mais coragem. Coragem. Né? Quando aquele Pilatos e o outro era Herodes. Herodes manda falar qualquer coisa para Jesus. Jesus disse o seguinte: fala para aquela raposa que eu trabalho hoje, vou trabalhar amanhã, e eu vou trabalhar e eu vou continuar fazendo o que eu tenho que fazer. E Jesus não teve medo de Herodes, não teve medo de Pilatos, não teve medo de nada. Ele simplesmente acreditava que o que interessava era o céu. Que não adiantava para a gente ganhar o mundo. Que não adiantava para a gente esse mundo, essa vida. Que não adiantava você colocar todo o esforço aqui. E não ter nada no céu. Então ele fez assim. Ele acreditava, tinha plena convicção de que o homem era um ser perdido, que não tem salvação, não tem. O homem é um ser que ele está condenado. Quem crê será salvo, quem não crê já está condenado. Então o homem, o ser humano, a carne, já está condenada. Mas nós continuamos querendo edificar aqui na terra. A gente continua querendo edificar na terra. Qual seria a solução para nós então? Era buscar o reino de Deus, procurar não fazer o mal. Essa que é a salvação. É, já que não tem jeito mesmo, você tem que chegar para ele e dizer: Senhor, eu não tem jeito. Não tem jeito. E já que não tem jeito, que os discípulos chegaram a perguntar para ele: então quem se salvará? Vocês poderiam fazer essa pergunta também. Então quem se salvará? O que ele respondeu? O que para o homem é impossível, para Deus é possível. Então a resposta que deu: olha, realmente ninguém, se for olhar, ninguém se salva, não. Se for examinar um por um, ninguém se salva, não. Mas aí eu vou para o inferno. Eu falei: não, então eu vou para o inferno? Não. Para Deus é possível. Então eu vou continuar pedindo a Deus, eu vou continuar lutando, eu vou continuar querendo fazer o bem. Eu vou continuar lutando contra o pecado. Eu vou continuar querendo imitar Jesus. Eu sei que eu nunca vou conseguir. Mas essa é a minha luta. Essa é a minha luta. Essa é a minha salvação. Essa é a minha cruz. Porque se eu me entregar, né, se eu achar que não vale a pena, se eu achar que não resolve, aí sim, aí eu estou totalmente perdido. Muitas pessoas chegam para mim e falam: ah, então, eu acho que não tem jeito mesmo, não, vou largar de mão. Não. Não é isso que ele falou. O que para o homem é impossível, para Deus é possível. O que para o homem está perdido, para Deus não. Para Deus é possível. Então, é possível, você tem que chegar diante de Deus e dizer, Senhor, será que tem salvação para mim? Tem. Tem. Luta. Busca. Né? Se esforça. Eu estava pensando hoje, por exemplo, estava pensando uma coisa assim. A Escritura diz assim, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Quem de mim se alimenta. Olha, meu Deus, a pessoa passa o dia inteiro tão ocupada com as coisas que ele tem tempo de alimentar de Deus. Bom, se ele não se alimenta de Deus, ele vive para Deus? Não vive. Ele não vive para Deus, ele não se alimenta de Deus, velho. Ele passa o dia inteiro e não se alimenta. Agora, como é que você faz para se alimentar? Como é que você faria para se alimentar? Como é que faz, Ramiro? Paulo Júnior, como é que você faz para se alimentar de Deus? Pois é, mas como? Isso aí você não, você não. Pois é, mas você não é capaz. E aí, como é que você vai fazer? Pois é, você não alimenta, né? Aí, então como é que faz? Roberto, como é que a gente faz, Roberto? Isso. O que mais você vai fazer, Paulo? Chora. Chora. Jesus Cristo, você vai fazer igual Jesus Cristo fez, porque Jesus Cristo também viu a dificuldade. Ele viu a dificuldade. E o que que ele fez? Jesus Cristo, nos dias da sua carne, o que que ele fez? Ele estava, peraí, você vê, ele se fez pecado. Ele, Jesus Cristo não ia conseguir, ele não ia conseguir vencer se ele não tivesse feito orações e súplicas. Se ele não tivesse feito orações e súplicas, ele não ia vencer, não. E nós vamos conseguir sem orações e súplicas? Nós vamos conseguir sem esforçar? Então o reino de Deus é alcançado com esforço. Eu falei, o que que faz então? Aí Paulo Júnior, ora, clama, faz orações, súplicas, se esforça, peleja. Você fala, você está vendo cada dia você distanciando de Deus. Cada dia você está distanciando mais de Deus ainda. Mas aí você vai deixar? Não. Você vai reagir. Você vai se esforçar. Você vai clamar. Você vai fazer orações de súplica a quem é capaz de livrar você dessa sua morte. Você está morto nos seus delitos e pecados. Eu vim para que vocês tenham vida. Eu vim para que vocês tenham vida. E cada dia, né? Hoje eu estava conversando com uma pessoa que não é evangélica, não é nada, e ele falando o tanto que o dia ficou pequeno. Tanto que o dia ficou pequeno. Parece que as horas diminuíram. É assim, quando você pensa que não, já acabou o dia. Já é meia-noite. Né? Já foi embora o tempo. E você não tem tempo de buscar a Deus. É isso que eu não estou criticando ninguém. Eu estou mostrando para vocês que ninguém tem tempo de alimentar de Deus. E quem de mim se alimenta, viverá por mim. Quem não alimentar de mim, vai conseguir viver para Deus? Não vai, mano. Eu estou falando isso, gente, porque, olha, é sério. É sério. Eu sinto essa dificuldade. Eu sinto essa dificuldade. Eu, todos os dias, eu faço plano para que no dia seguinte eu consiga fazer aquilo, consiga no dia seguinte. É uma coisa, é outra, é um negócio, é outro e tal, etc. E eu falo, sabe o que eu falo? Foi mais um dia. Passou mais um dia. Foi embora mais um dia. Que não volta mais. Um dia que não volta mais. Um dia que não vai existir mais. Agora só amanhã. Só amanhã. Amém? Então nós temos CD que a pessoa não tem um tempo para poder escutar. Nós temos até música, a pessoa não dá conta de escutar mais, não tem tempo. Nós temos um livro, livros aí que poderia ser lidos e alimentar de Deus. Eles não são lidos, não tem tempo. Não tem tempo. Amém? Então vocês concordam que Jesus falou lá, né? Ele diz assim: nos últimos dias seriam dias difíceis. Quem falou? Paulo. Os últimos dias seriam dias difíceis. É Paulo o quê?
Paulo falou lá.
1 Coríntios. Aliás, 1 Coríntios, não, 2 Timóteo. Ele fala assim: Segundo Timóteo 3. Sabe, porém, isto: que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos. O que, que é isso? O que, que é avareza? O que, que é avareza? Porque haverá homens, isso aqui foi uma profecia. Naquele tempo de Paulo, não tinha nem dinheiro, não. Tinha dinheiro, não. Tinha... também alto, não é? Eu estou falando muito alto, eu estou falando alto. Né? Não tinha dinheiro, não, gente. Era assim: trocava uma coisa pela outra. Trocava uma coisa pela outra. Tinha uma feira, eles faziam aquela feira, aquele lugar lá. Aí você levava o seu material, chegava lá, trocava tudo de outro, levava arroz, trocava tudo de farinha. Esse era o comércio. Esse comércio. No tempo de Paulo, tinha dinheiro, não. Agora, é tanto tipo de coisa, e a gente é correndo atrás desse dinheiro aí, fim de uma égua, viu? E a gente fica louco atrás desse dinheiro, porque esse dinheiro, porque o dinheiro, porque se não tiver dinheiro, e a gente sempre fazendo plano para ficar livre do dinheiro, sempre, né, torcendo para... Sabem, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Profecia tremenda essa. Porque haverá homens amantes de si mesmo. Amante de si mesmo. Ele gosta dele. Ele quer fazer as coisas dele, preocupa com ele. E os outros, mas aí o que, que eu vou fazer? Bom, você dá de cara com a verdade, mas aí você que quer ser salvo, você vai pedir a Deus, vai dizer, Senhor, o que eu tenho que fazer? Tem misericórdia de mim. Solta essas cadeias, solta essas correntes que me prendem. Tem misericórdia, Senhor. Olha, tem compaixão de nós, tem misericórdia de nós. Não tem condição. Não tem condição. Amém? É, você precisa fazer orações e súplicas, porque senão você está lascado. Vem, Rosa. E cada dia, Rosa, você vai ficando mais. Vamos lá. Cada dia. Concorda, Fernando? O que nós vamos fazer? Sabe? Orações de súplica, todo mundo tem que saber fazer. Ele tem que pedir a Deus. Falou, Deus, Deus, olha para a humanidade. Não pensa só em você, não. Senhor, olha para esse mundo que está. Você, pelas propagandas políticas, você já imagina. É, ver as promessas dos políticos, você ter mais ou menos uma ideia do mundo que vem por aí. O mundo que vem por aí. Aí. A única saída é aproximar, aqui ó, a única saída é aproximar da luz, é chegar para a luz. Chegai-vos para mim e eu me achegarei a vós. Aproxima da luz, procura a luz, assim como, lá tem um salmo que fala assim, como as costas anseiam pelas águas, eu anseio por ti. Assim, nós precisamos gostar mais de Deus, nós precisamos querer mais Deus, nós precisamos desejar mais Deus, amar mais a Deus. Alguém chegou para Jesus e mostrou para ele uma moeda e perguntou para ele assim. A moeda tinha lá, de um lado, como é que foi mesmo? Hã? É, ele pega a moeda e diz o seguinte, de quem que é essa esfinge aqui? De quem é essa cara aqui? É. Se era lícito pagar imposto para César. Aí ele diz o seguinte, de quem que é essa cara aqui? Então, a César e a Deus, que é de Deus. A César, o que é de César. A Deus, o que é de Deus. É só nós gostarmos mais de Deus, querer mais Deus, fazer as coisas mais de Deus. E fazer menos para César. Buscar menos as coisas de César. Dar mais, menos valor nas coisas de César. Né? Buscar Deus. Não tem outra solução. Não tem outra solução. Buscar Deus. Tem que buscar Deus. Não tem outra solução. Meditar. Né? Invocar o Senhor, enxergar e falar, Senhor, tem misericórdia desse mundo, de todas essas coisas, tudo que nós estamos vendo, tem misericórdia de nós. Não é a gente ficar aí orando, às vezes, por coisas que não pertencem a Deus, fazendo as coisas que não pertencem a Deus, pedindo ajuda para as coisas que não pertencem a Deus. Amém? É lutar. Vai ter que lutar muito contra essa situação. Lutar muito. Lutar muito. Mas muito mesmo. Senão não salva, não. Não salva, não. Né? Porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos. O que é avarento? Avareza. O que é avareza? Em Paulo. Avareza é o que? Munhais. Avareza, o que mais? Quem mais sabe aí o que é avareza? Adriano, o que é avareza? Hã? Lê para nós aqui, Pia. Você que tem a Bíblia aí, capítulo 3 de Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 3. Até o versículo 5. Não, 4, até o versículo 4. 1, 2, 3 e 4.
Sabe, porém, isso.
Peraí, só um minutinho. Gente, é uma profecia. Sabe o que é profecia? O que é profecia, Adriana? O que é profecia, Adriana?
É uma coisa que vai acontecer, né?
Hã?
É uma coisa que vai acontecer.
Falar, profecia, é falar de uma coisa que não aconteceu, mas que vai acontecer. Profetizar é você falar, fulano vai morrer amanhã cedo. Aí amanhã cedo o cara morre. Se profetizar é você falar assim, no fim desse ano, o time fulano de tal vai ser campeão. Pronto. Você profetizou e ele... e ganhou, né? Profetizar é falar, profetizar, vaticinar, né? Imaginar uma coisa e aquilo acontecer. O apóstolo Paulo profetizou a respeito dos tempos do fim. Nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, tempos difíceis, tempos difíceis, mas muito difíceis, porque haverá homens amantes de si mesmo, por causa da avareza, é que os tempos vão ser difíceis, é por causa do pecado é que os tempos serão difíceis. Aí então ele fala, porque haverá homens amantes de si mesmo. Se não houvesse homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes, a pais e mães, ingratos, profanos, não haveria tempos difíceis. Os tempos são difíceis exatamente por causa do mal, por causa do pecado, por causa da falta de luz. Porque nós vimos no começo que a falta de luz é o quê? É o mal. É o mal que se faz na terra. Isso aí que é treva, gente. Trevas é a falta de luz, é a falta de bondade, é a falta de amor, é a falta de compreensão, é a falta de companheirismo, é a falta de verdade, né? É isso que é. E nós estamos perdendo, o homem está perdendo, mas perdendo depressa. Ele está se tornando cada vez mais desumano. Cada vez mais desumano. Agora lê.
Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus.
Aí, então, vamos repetir. Nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Tempos, em outra tradução, fala tempos difíceis. Por quê? Por que os tempos estão difíceis? Então eu vou perguntar. Por que os tempos estão difíceis, Serginho? Hã? Por que os tempos estão difíceis? Dá lá pro Ramiro está falando lá. Dá pro Ramiro. Por que os tempos estão difíceis? Por que está difícil?
Porque tem muito homem mau. Só mal.
É. A maldade está aumentando, né, cada vez mais. Fala para nós aí, Ramiro. Por que que o tempo então tão difícil? Aí no versículo 2 está escrito assim: porque os tempos serão difíceis. Por quê?
Os homens serão avarentos.
Avarentos,
presunçosos,
ajuda
amantes
ele.
De si mesmo,
ajuda ele,
soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mães, ingratos, profanos,
ingratos. Hoje o que tem de gente ingrata? Sabe o que é ingrata?
Não ter gratidão.
Sabe o que é ingrata? Você faz tudo para ele e não presta.
Ele não reconhece.
Não reconhece. Ingratidão, mulher ingrata, homem ingrato, tem mulher ruim, sabe, ingrata, você faz tudo.
Avarento, irmãozinho.
Avarento é o avarento. Prazer, o amor ao dinheiro.
Aqui no dicionário.
O amor às coisas materiais.
Amor exagerado e nojento pelo dinheiro.
Aí. Isso aqui é avareza. Um amor exagerado, um amor violento pelo dinheiro. Né? Vamos repetir. Então, por que que os tempos estão difíceis? Vai com isso hoje para sua casa, põe na sua cabeça, pensa, fala assim: mãe, já sabe por que que os tempos estão difíceis? Porque nós, mãe, nós estamos cada vez mais voltados para o mal. mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Não estou falando para você, rapaz. Você liga lá na hora. Pessoal, ó, na hora da reunião, foi, mas agora, na hora da reunião, que hora que vai ser o jogo? É, mas agora, mas vocês vão assim mesmo? Ó. Será que amanhã eu faço, vou fazer isso também, meu Deus? Será que amanhã eu vou fazer isso? Às vezes eu vejo o meu irmão fazendo uma coisa e eu reprovo, mas eu tenho medo de amanhã eu fazer a mesma coisa. Eu vejo o meu irmão fazendo as coisas e eu reprovo, né? Eu vejo a pessoa fazer uma ingratidão e eu reprovo. Mas agora o meu medo é de amanhã eu também estar fazendo a mesma coisa. Isso é que é pior. Amém? Que a praga, ela cresce com mais rapidez. A árvore boa precisa de adubo, precisa de cuidado. A árvore boa precisa de muito cuidado. A praga, meu irmão, gente ruim, você não precisa de chegar a terra no pé dele, não. Amém? Avarento. O que tem de gente hoje enlouquecido por causa de dinheiro. Poucos dias aí vocês viram aí, ó, na televisão, quantos escândalos, né, na política, que fica tudo por isso mesmo. O filho da ministra da Casa Civil, né, favoreceu uma empresa de quê? Empresa de quê? Não. O filho do acho que é o filho dela. É o filho dela que está enrolado. É o filho dela que está enrolado. Aí.
Ah, é uma empresa de aviação.
É, uma empresa Poxa. De aviação, um negócio aí, tá, vou fazer aí, o pessoal tá falando aí. Entendeu? É. Eu sei que ele era 25 milhões, 25 mil, que ele ia ter um ordenadozinho de 25 mil por mês, para favorecer tráfico, né? Favorecer lá o. Então. Pô, não tem mais. Aí a mãe chega, meu filho, muito cuidado, viu? Você vai fazer essa lambança, mas faz com muito cuidado, porque se ela não deixar, ele bate nela. Se ela não deixar, ele ameaça ela, ele faz qualquer coisa. Aí a mãe acaba: mãe, a senhora é ministra, a senhora pode fazer, ninguém vai tomar conhecimento, não, mãe. Entendeu? Tá bom, meu filho, tá bom. E a mãe é isso que está acontecendo. Mas aquilo que eu falei para vocês, a mãe fica com medo do filho. Do filho aprontar, do filho fazer um negócio, do filho fazer não sei o quê, do filho não voltar para casa, do filho não sei o quê. Não sei o quê, né? Olha, eu estou sabendo disso, eu vou falar isso. Então não fala não, meu filho. Entendeu? Olha, eu vou falar. Estão falando aí, não sei o quê. Eu vou dizer. Eu vou na veja e vou botar a boca no trombone. Se a senhora não facilitar as coisas para mim. Amém? Estou sabendo. Né? É assim que é. Então, por que que os dias são maus? Porque nós estamos numa trevas sem tamanho. Nós estamos num tempo difícil demais, mais e mais mesmo. Num tempo muito difícil. Muito difícil. Tem solução para nós? Fazer o quê? Isso, está aí o microfone. Fazer o que, Ramiro? É, fazer o que, Ramiro?
Oi? Orar, clamar, suplicar. Isso. Invocar o nome do Senhor. Falar, Senhor, ó, eu cheguei a essa conclusão. É. Eu pensei, nós estamos numa situação que só clamando a Deus, só pedindo misericórdia para Deus. É uma verdade que não tem como falar outra coisa. O Senhor tem misericórdia de nós. A terra toda está, né, essa profecia está cumprindo hoje. É o cumprimento da profecia. E não adianta.
É o cumprimento da profecia. Né? É o cumprimento da profecia.
São os últimos dias, é as trevas que Jesus falou, é a apostasia, tudo está aqui nessa tudo. Cumprindo aqui nessa profecia aqui. E como o senhor falou, eu vou lembrar a reunião que o senhor fez aqui outro dia, que o senhor falou que vai haver pessoas boas, justas, pessoa que está lutando, porque está escrito. Porque Jesus ele vai vir. E quando ele vir, vai encontrar essas pessoas. Então que a gente pode esforçar, porque pode ser um de nós.
Então,
que tem a profecia de que alguém vai.
Ramiro está falando aí, ó. Ramiro está falando.
Então alguém vai. E eu quero ser um desse alguém.
Então,
eu vou me esforçar para mim ser um.
Faz muito bem.
Vai ter alguns que vai subir com ele. Vai ser transformado na hora que ele vier. Então, eu vou pôr no meu coração, Senhor, eu vou me esforçar porque eu quero um. Tem misericórdia de mim.
Eu não quero ser ingrato. Eu não quero ser avarento. Eu vou me esforçar também, amigo. Então é dois. Tem eu e o Ramiro. Quem mais? Amém. Então quer dizer, Deus disse que nós seríamos como a estrela no céu. Rodeado de trevas, rodeado de gente ruim, rodeado de demônios, mas em você há luz, a luz que há em ti, há luz em você. Se você for boa, você não precisa, só Deus que vai dar testemunho de você. É Deus que vai dizer que você, não, você é boa. Você está salva porque você é boa. Agora, se ele chegar a falar, você é má. Você não conseguiu, que você não conseguiu. Amém? Quem dá testemunho se eu sou ou eu não sou é Deus. Amém. Amém, gente. Tinha mais coisa para a gente falar, mas já passou da hora. Eu quis deixar bem claro o quê? Ramiro está com o microfone? Eu quis deixar bem claro uma coisa. O que foi?
Que está difícil e que a gente não é capaz de seguir Jesus Cristo. Mas não por isso nós devemos desistir.
Isso.
Nós devemos clamar, confessar a dificuldade, porque ele sabe, está escrito aqui, ele já profetizou isso, e ele profetizou que haveria alguns que iam, haveria luz. Eu pego nessa luz aí.
Você acha que eu tenho razão quando eu falo que nós não conseguimos seguir Jesus?
É verdade.
Vocês lembram de um versículo que Paulo falou? Paulo diz o seguinte: maldito homem que eu sou, o bem que eu quero, o mal que eu não quero, quem me livrará do corpo desta morte? Agora, então, eu não falei bobagem. Falei bobagem? Não falei bobagem.
Não. Amém. Mas, um dia o Senhor falou que nós temos que crer 100%.
É.
Isso a gente tem que crer. A gente tem que acreditar 100%. Agora, Jesus disse que um só daria 10%, outro 20%, outro 30%, 40%. O Senhor falou que quanto mais alto a gente tiver, é melhor, é mais seguro. Não é ficar ali nos 5%, não, que ali é perigoso. Quanto mais você estiver perto, melhor é. Mais alto fica, quanto mais fruto puder.
É.
Mas não despreza os 5, não. Você começa.
O que significa isso? Eu quero ser o melhor homem da terra. Porque é ser o melhor homem da terra. O mais bom. O mais amoroso. O mais fiel. O mais honesto. Será que é possível?
É.
Eu quero ser mais manso, mais bom. Eu quero ser. Acabou. Se você for, está resolvido. Jesus foi o homem mais bom que existiu. E ele falou, ainda chamava a pessoa, falando, aponta um defeito em mim, aponta um pecado, me acusa de alguma coisa. Em outro lugar ainda fala assim, ó, né, se eu roubei, eu vou devolver até o que eu não roubei. Então, eu sinceramente, é assim que a gente vence o mundo. É assim que nós vamos ser salvos. É você querendo ser igual a ele. Ser a pessoa mais boa. A pessoa mais boa. De tal maneira que as pessoas chegam assim e falam assim, ó, o Ramiro é realmente um homem de Deus. Ramiro é um homem bom. Ramiro é um homem, sabe, honesto. Ramiro é um homem sincero. Ramiro é um homem, sabe, o Ramiro não é avarento. O Ramiro não é avarento. O Ramiro é uma pessoa extremamente amorosa. É um homem bom. Pronto. O Ramiro está em trevas? Não. Ele é uma estrela daquela. Ele é uma luz que brilha. Ele é uma luz que brilha. Não é amante de si mesmo. Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Amém, Jesus. Pai nosso que está nos céus, nosso Deus, nosso Senhor, tenha misericórdia. Tenha compaixão, Senhor Deus, de nós, desse tempo em que nós estamos vivendo. Nos últimos dias, realmente, seria um tempo difícil e poucos se salvariam. exatamente por essa dificuldade, pela existência em grande escala de maldade, de homens amantes de si mesmo, avarentos, arrogantes, prepotentes, ingratos, presunçosos, mais amantes dos deleites, dos prazeres, do que de Deus. Quando nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas, quando nós temos que colocar Deus acima de tudo, eis que aparecem coisas que nós às vezes colocamos acima. Por isso nós te pedimos, Pai, perdoa-nos. Perdoa-nos porque a igreja que está aqui quer se esforçar, quer fazer, quer ser como o Senhor mandou. Fazer o que o Senhor mandou. Lutar contra o pecado. Lutar contra isso. Lutar contra esse estado de coisa. É possível. O Senhor disse que é possível. Arranca, né, essa praga. Arranca, Senhor Deus, de nós esse mal. Para que nós possamos ser a luz para o mundo, possamos ser o sal da terra, o homem bom, que nós sejamos aquelas pessoas boas que a terra vai conhecer, a terra vai saber que nós somos filhos de Deus. E é por isso, nós somos nascidos de Deus. E é por isso que nós somos diferentes. É por isso que nós somos árvores boas. Árvores boas. Em nome de Jesus. Amém.
leal pro filho de Deus andar, andar como Jesus andou, amar como ele, como Jesus andou, viver como Jesus viveu. Esse é o ideal pro filho de Deus.